Vamos então continuar a nossa ordem do dia. No ponto 3, temos a aprovação da ata da reunião anterior, do dia 3 de fevereiro. Eu pergunto se há alguma consideração a tecer relativamente à ata. Não? Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Ponto... Ah, sim, diga. Ah, muito bem, muito bem. Muito bem. No ponto 4, relativamente às comunicações, temos a informar sobre a baixa distribuição das seguintes iniciativas. Projetos de lei baixaram para apreciação na especialidade o projeto de lei 285 da Iniciativa de Cidadãos, reposicionamento justo na carreira docente e garantia de princípios constitucionais e europeus de igualdade profissional. Baixou à comissão em 3 de fevereiro, tem conexão com a 10ª Comissão por tratar de matérias laborais. Audição da Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores é obrigatória e propomos que possa ser no dia 3 de março. Caberá ao PSD indicar o relator e propomos que a apreciação do relatório seja no fim do prazo para a apreciação pública, concordam? Depois de recebidos os contributos, ficaria esta proposta. Estão de acordo? O PSD já quer indicar relator? Faça favor, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não, de facto, não é para indicar o relator, nós enviaremos a informação logo que possível, mas deixar aqui, perdão, desde já uma preocupação que se nos afigura, que é se dia 24 de fevereiro nós não concluímos as votações em relação à proposta do RGES, teremos que rever toda esta calendarização, porque eventualmente o 3 de março será uma data... Pronto, nós não adivinhamos, mas com a dimensão do documento que vamos aqui votar, estamos em crer que não conseguiremos num dia só fazer essa votação. Portanto, há aqui uma série de previsão, de agendamentos para o dia 3 de março, que porventura terão de ficar para mais tarde. Portanto, aqui em relação, e já nomeadamente em relação a este ponto... Quando, se me deixaste a pergunta, quando é que acaba a consulta pública? Para que apreciação do relatório após fim do prazo para a apreciação pública, esta é quando? Não temos neste momento presente.
Hoje é dia 18.
Pois, eventualmente, não faria mais sentido, pergunto. Deixo à consideração, obviamente, discutirmos após a consulta pública, só depois dessa data. Os calendários vão... É verdade? Sim, é verdade, mas...
Podemos adiar para já, não ficar para dia 3. Propunha que ficasse só para depois de 17, a audição dos...
Sim, terminada a consulta pública. No fundo era mantermos a metodologia, mas...
Muito bem. Os grupos parlamentares que se pronunciem, a consulta pública terminará por volta de 17 de março. Eu pergunto qual é a posição dos outros grupos parlamentares, sendo certo que há jornadas do PSD uma semana, há jornadas do PCP também numa outra semana, que vão apanhar um dia da nossa comissão. Estão de acordo que seja só depois do dia 17, da chegada dos contributos, que vamos ouvir os autores da iniciativa, ou entendem que podemos ouvi-los antes e findo o prazo dos contributos, da possibilidade de envio de contributos, aí entregar-se-ia o relatório? Qual é a posição dos grupos parlamentares? Sra. Deputada Aida de Carvalho, queria dizer alguma coisa?
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Sim, eu de facto acho que era se calhar mais útil até alargarmos este prazo e concordo com a proposta do Partido Socialista.
Muito bem. Muito bem. Muito bem. Da parte do Grupo Parlamentar de Chega, Sra. Deputada Maria José.
Sra. Presidente, em relação a este ponto, eu acho que, tendo em conta que o relator é do Grupo Parlamentar do PSD, nada melhor do que o próprio, que tem que fazer as considerações, se entende que devem ser esses os prazos. Da nossa parte, não temos nada a opor.
Muito bem, muito obrigada. Então fica assim consensualizado que se deixará esgotar o prazo para a recepção dos contributos. Posto isso, serão chamados, ou poderemos, entretanto, agendar com os autores da iniciativa um prazo para após o momento da recepção o momento limite da recepção dos contributos para serem ouvidos em sede de comissão e depois será elaborado o relatório. Projeto de Lei 408 do JPP aproxima o regime de mobilidade por doença à sua natureza de proteção e equipara a prioridade dos docentes cuidadores de filhos com deficiência profunda, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 41-2022, 17 de junho, na redação do Decreto-Lei 43-2025, de 15 de abril. Baixou à comissão em 12 de fevereiro, tem conexão com a 5ª Comissão e a 9ª Comissão. O autor não nos indicou se pretendia apresentar a iniciativa na comissão. Caberá à iniciativa liberal apresentar o relator e depois teremos de ver quando é que será possível apresentar o relatório, uma vez que a iniciativa liberal não está presente. Relativamente a projetos de resolução, baixaram o projeto de resolução 551 do Chega, recomenda ao Governo o restabelecimento da educação para a segurança, a defesa e a paz no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, baixou à Comissão em 5 de fevereiro. Pergunto se pretendem que seja discutido em plenário ou em comissão. Senhora Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Sobre este e sobre o próximo, tanto pretendemos a discussão em plenário.
Adiante, muito obrigada. Muito obrigada. Projeto de resolução 553, também do Chega, recomenda ao Governo a revisão da Estratégia Nacional de Literacia Financeira, também baixou à Comissão em 12 de fevereiro e será então discutido em plenário por indicação dos proponentes. Projetos de resolução. Baixaram o projeto de resolução número 26 do CDS-PP, recomenda ao Governo a atualização do valor de apoio financeiro por turma e por ano para os contratos de associação, cooperação e patrocínio e a revisão do modelo de financiamento para o ensino profissional privado. O projeto de resolução número 178 do Chega recomenda ao Governo que faça uma atualização nos contratos de associação, cooperação, bem como às escolas profissionais privadas. O projeto de resolução 324 da Iniciativa Liberal, a revisão imediata dos valores de apoio aos contratos de associação, patrocínio e cooperação, bem como às escolas profissionais privadas. Projeto de resolução número 502 do PS recomenda ao Governo a revisão do valor do apoio financeiro dos contratos de cooperação, de associação e de patrocínio, bem como a atualização das tabelas dos valores anuais a atribuir aos cursos profissionais. Em 30 de janeiro de 2026, baixaram para apreciação na especialidade o prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares. Pode ser estabelecido em 27 de fevereiro. Estão de acordo? 27 de fevereiro? Não? O PSD pretende alargar o tempo. Sim, senhora deputada Maria José Aguiar, também está a pedir a palavra.
Sim, sim, senhor Presidente, obrigada. Já agora, tendo em conta aquilo que foi falado até anteriormente a propósito do RGES, que pode prolongar-se, não é? Não sabemos, que é um documento extenso e tem que ser analisado realmente com muita ponderação e calma, se calhar sugeríamos que fosse alargado um bocadinho mais este prazo.
Senhora deputada Inês Barroso, faça a favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sim, nós também temos esta preocupação, conforme há poucos também já expressámos. E sugeríamos que a especialidade destes quatro projetos, portanto, que só tivesse início no final, na conclusão das especialidades que estão neste momento para ser votadas e resolvidas, no fundo, para não ficarem nos assuntos pendentes. Portanto, já que a última votação na especialidade está agendada para dia 17 de março, que são os alunos do ensino superior com necessidades específicas, sugeríamos que as propostas de alteração pudessem, destes projetos de resolução, pudessem ser até dia 17 de março, sendo a votação a 27 de março. Deixamos à consideração. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Então, o PSD propõe que o prazo para a apresentação de propostas de alteração seja 17 de março e a data de discussão e votação na especialidade, 27 de março. Pergunto se há alguma objeção, se tem, o Chega está a manifestar acordo, da parte do grupo parlamentar do PS. Estão de acordo, Sr. Deputado Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente. Nada a opor. Concordamos com a data proposta.
Muito bem. Então ficaria... Sim. É sexta-feira. Está bem, 27 de março é sexta-feira, então seria na semana seguinte? Na semana seguinte. Então, 17/3, prazo para a apresentação de propostas de alteração e depois... dia 31. Como? 17. Então, propostas de alteração até, especifiquem, até sexta, dia 20. Até sexta, dia 20/3. Muito bem. E depois, prazo para a data de discussão e votação? 31/3. É isso? Muito bem. Fica então definido assim, até 20 de março, propostas de alteração e dia 31 de março, votação, discussão e votação na especialidade. Muito bem. Projetos de voto. Chegou o projeto de voto número 221 do PS, de saudação pela atribuição do Democracy Innovation Award do Conselho da Europa ao projeto português MyPolis, será isso? Comunicação de baixa à comissão em 12 de fevereiro e data para discussão e votação na comissão 3 de março, estão de acordo, Sra. Deputada Aida Carvalho? Concordam? Muito bem, então fica para o dia 3 de março.
Sra. Presidente.
Sim, Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Apenas queremos realçar a relevância que demos ao 3 de março, que pode ser necessário para... para continuarmos nas votações dos regiões. Pronto, vamos ver.
Sim, também se for o caso, depois
pode-se pedir
um... Isso. Sim, e também a discussão do voto é uma coisa que não nos toma muito tempo, mas vamos medindo conforme correr a discussão, sim, na especialidade. Muito bem. Depois, relativamente a pedidos de audiência e audições, temos um pedido da FENPROF, visando o corrente processo de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. O pedido de audiência foi recebido no dia 12 de fevereiro. Perguntamos se esta audiência deve ser equacionada em comissão ou por deputado piloto e a data de realização... Atento o calendário da apreciação e votação do RGES. Gostaria de ouvir os grupos parlamentares relativamente a estas opções. Obrigada, Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Presidente. Face à calendarização, ao calendário já avançado relativamente ao calendário e ao planeamento das votações do RGES, eu creio que deixo a sugestão que poderíamos informar que a Comissão só os poderá receber após a votação dos regiões na especialidade, se eles mantêm um interesse ou não em fazer esta, em terem esta audiência, ou se os contributos que possam enviar só por escrito. Obrigada.
Sr. Deputado Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. O Parlamentar do Partido Socialista entende que os contributos deverão vir por escrito.
Muito Sr. Deputada Maria José Aguiar. Sr. Deputado
Bom dia, Sr.
Rui Cardoso, faça favor.
Srs. Deputados, eu penso que esta audiência, ou este pedido de audição, é um bocadinho extemporâneo. Na carta que nos enviaram, dizem que as audições começaram a realizar no final de janeiro. Isto é falso, os primeiros pedidos de audiências em sete especialidades chegaram no final de dezembro e começámos as audições no início de janeiro. Este pedido de audição em sete especialidades vem depois do prazo inicial fixado dos 60 dias para análise em sete especialidades ter terminado. 12 de fevereiro já se enquadra no prazo que nós pedimos de prorrogação do prazo inicial para entrega de propostas de alteração. Portanto, realizar uma audição sobre uma temática cujo processo já vai estar fechado não nos faz para nós sentido. E, portanto, se a concedermos será por cortesia. E eu acho que nós não devemos abrir esse precedente. E, por isso, se entenderem que têm contributos relevantes para dar, que o façam chegar por escrito o quanto antes. Agora, não faz sentido, depois de encerrado o processo e das votações estarem feitas, concedermos uma audiência à FENPROF.
Muito bem, muito obrigada. Será então informada a FENPROF dos prazos que temos para cumprir e questionaremos se tem interesse em enviar contributos, que o façam por escrito, porque não temos neste momento já tempo útil para poder fazer esta audiência antes de fechado o processo de votações na especialidade do RGES. Temos também um pedido do Movimento Cidadão Diferente com vista à discussão do Decreto-Lei 54/2018 e da necessária revisão do regime do subsídio de educação especial enquanto instrumentos centrais para a concretização de uma educação verdadeiramente inclusiva. O pedido de audiência foi recebido dia 13 de fevereiro. Perguntamos se propõe que se faça em reunião da comissão ou por deputado piloto e qual a data mais indicada para procedermos a esta audiência, atendendo a toda a calendarização que já temos estabelecida e às limitações com as jornadas parlamentares também já marcadas. Mas primeira questão, em comissão ou por deputado piloto, qual é o sentir dos grupos parlamentares? Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, o Movimento Cidadão Diferente já foi recebido pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, precisamente sobre a mesma temática. No entanto, que querendo vir partilhar com a educação esta preocupação, nós somos de opinião que deva ser por deputado piloto.
Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estava aqui a olhar para o micro, que de repente acendeu-se ali umas luzes. Peço desculpa, não sei se estaria ligado. Concordamos com o ser por deputado piloto. Acho que devemos ouvir este movimento. Agora, tendo em conta que ainda existem umas propostas por parte do Chega e do PS que dizem respeito aqui a este assunto, e essas propostas serão até em... as propostas de alteração até ao dia 5 do 3, se fosse possível ouvir o Movimento Cidadão Diferente ainda antes deste prazo, tendo em conta que é por deputado piloto e é mais fácil agilizar, seria ótimo se os serviços conseguissem agilizar isso dessa forma.
Muito bem. Sr. Deputado, já agora, portanto, há dois grupos que entendem que é por deputado piloto. O grupo parlamentar do PS está de acordo, Sr. Deputado Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente, nada a opor.
Muito bem. Então, caberia ao Chega indicar o deputado piloto. Sr. Deputado Maria José Aguiar, quer indicar já?
Sim, posso já indicar. Sr. Presidente, seria o deputado Rui Cardoso.
Então, sendo o Sr. Deputado Rui Cardoso, pediríamos aos serviços que, quanto antes, concertassem com o Sr. Deputado Rui Cardoso datas possíveis para propor ao movimento, de forma a que se possa fazer quanto antes esta audiência. Muito bem. Depois temos o relatório apresentado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal, respeitante a 2025. É apresentado anualmente à Assembleia da República e ao Conselho Nacional de Educação e disponibilizado no sítio da internet da A3ES, nos termos do número 4 do artigo 16º da Lei 38/2007, de 16 de agosto, alterada pela Lei 94/2019, de 4 de setembro. Nos anos anteriores, em 19 de 12 de 2023 e 14 de 1 de 2025, realizaram-se as audições na Comissão para a apresentação do respectivo relatório. O relatório foi distribuído no dia 6 de fevereiro e eu pergunto se podemos agendar a audição da A3GS para a apresentação do relatório. A data de 3 já vi que está aqui fora de questão, pelas razões já expostas, mas se poderemos encetar aqui este contacto com a A3GS para vir apresentar o relatório à Comissão, se calhar mais para fim de março, não é? Sim. Sim, Sr. Deputado Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós tínhamos visto aqui a proposta de dia 17 de março, uma vez que a 12 teremos a audição da petição 85, a audição da iniciativa de cidadãos 285, portanto...
Estamos a ver que 17 são as jornadas do PCP.
Ah, exatamente.
Pois. Dessa semana, se pudéssemos, teríamos de encontrar um dia, provavelmente uma quarta de manhã. A 18 de março, e faríamos porque nós tínhamos pensado fazer a reunião. Se fosse às 2 da tarde, não dá para fazer muita coisa, porque só temos as 2 às 3. Portanto, terá de ser de manhã, então, dia 18 de manhã.
Certo.
Pode-se apontar esta data e ver da disponibilidade para virem no dia 18. Algum inconveniente? Podemos propor a data do dia 18 de março? Sim? Eu deduzo que sim, ninguém mais... Se pronuncia é porque estão de acordo. O ponto 5. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 357, do Bloco de Esquerda, inclusão das creches no sistema educativo. Estava a ver, não está presente o Bloco de Esquerda, mas temos presente o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do PS, a quem eu dava a palavra, então, para a apresentação do relatório. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos os deputados. Trata-se, como referiu o Sra. Presidente, do projeto de lei 357 do Bloco de Esquerda, que pretende, fundamentalmente, a inclusão das creches no sistema educativo. A nota técnica que subscrevo neste relatório por inteiro, e aproveito para agradecer a sua preciosa ajuda, faz um historial bastante completo do que é, enfim, dos antecedentes deste tipo de iniciativa, do seu enquadramento. Não recebemos pareceres ou contributos escritos sobre esta iniciativa e, neste relatório, vou também eximir-me de exprimir a minha opinião, reservando a posição do Partido Socialista para discussão posterior. Nesse sentido, acreditamos que este projeto cumpre os requisitos formais que estão previstos no regimento e, portanto, poderá ser apreciado e votado em plenário na Assembleia da República. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer usar a palavra na discussão do relatório. Sra. Inês Barroso, faça favor.
Sra. Presidente, nós estávamos precisamente aqui a confirmar, porque a nota técnica ainda não está disponibilizada no site do Parlamento, ou seja, não é possível nós pronunciarmos sobre o documento que ainda não está lá colocado, por algum motivo. Oh, pronto, não foi.
Será algum lapso, mas o Sr. Deputado Relator teve acesso à nota técnica.
Não duvidamos, é
bom, pois eu pergunto, foi algum lapso certamente e por algum lapso não foi anexada à página da iniciativa. Eu pergunto se entendem que isso inviabiliza a apreciação do relatório e se pedem adiamento.
Senhora Presidente, se me dá licença, portanto, obviamente que não estamos a equacionar nada do que foi feito na nota técnica, mas creio que, de princípio, se me permite, nós sugerimos o adiamento, porque, pronto, vamos aprovar documentos que ainda não vimos. Não é que duvidemos, mas é realmente um mau princípio para esta Casa e, portanto, entendemos que deve ser adiado.
Sim.
Obrigada.
Sim, senhora deputada, eu agradeço a nota. Foi lapso, mas isso acontece. Sim, poderiam ter-nos dito logo, quando for assim, peço desculpa, às vezes isto é tanta coisa e tanta documentação que eu também acredito que para os serviços não seja fácil, não é, disponibilizar tudo em tempo útil. Mas quando repararem numa falha deste género, façam-nos logo chegar, porque assim seria disponibilizado com os materiais, além de ser colocado online, naturalmente, na página da iniciativa, seria também enviado com os materiais para a reunião e seria suprida esta carência. Está bem? Agradeço, quando for assim, que nos façam chegar e peço desculpa por esta falha. Senhora deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Sim, senhora presidente. Apenas para dizer, uma vez que foi apresentado o relatório, a ser adiado seria só a votação, então.
Sim.
Seria dia 24 a votação, pode ser? Dia 24 de fevereiro. Senhor deputado Miguel Cabrita, agradecemos a sua apresentação, portanto o relatório fica apresentado, ficará então pendente a votação para o dia 24 de fevereiro e eu peço desculpa por este lapso, que eu também não me apercebi que não tinha sido disponibilizado na página da iniciativa. Sim, Sr. Deputado Inês Barroso.
Obrigada, Senhora Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, obviamente, quer agradecer ao Senhor Deputado Miguel Cabrita e a elaboração do relatório e reiterar que nada está em causa, é apenas o princípio de que, e também não o avisámos mais cedo, porque também não nos apercebemos. Verdade é essa, senão até o íamos feito. Pelo amor de Deus, isto é tudo muito pacífico e vamos, com certeza, resolver na próxima reunião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passando ao ponto 6, discussão do projeto de resolução número 455 do Chega, recomenda ao Governo que proceda à modernização, acessibilidade e melhoria do sítio institucional da editorial do Ministério da Educação e Ciência. Eu dava a palavra para apresentar ao Sr. Deputado Rui Fernandes. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Venho hoje apresentar o projeto de resolução número 455 do Grupo Parlamentar do Chega, que recomenda ao Governo a modernização, melhoria e acessibilidade do sítio institucional da editorial do Ministério da Educação e Ciência, conhecido como EMEC. A EMEC é um organismo fundamental na divulgação de informação e serviços destinados às escolas, aos docentes, aos alunos e às famílias. No entanto, o seu portal digital, que deveria ser uma verdadeira ferramenta de acesso democrático à informação pública, encontra-se desatualizado, pouco acessível, com falhas de uso. O relatório de práticas de acessibilidade digital atribui-lhe uma pontuação apenas 3.0, que demonstra uma fragilidade séria no cumprimento das normas recomendadas pela Comissão Europeia, pelo Governo português e exigidas para os serviços públicos. O que propomos é simples, óbvio e necessário. Uma modernização tecnológica do site da EMEC, com navegação intuitiva e compatível com todos os dispositivos, incluindo dispositivos móveis, como o nosso smartphone, que utilizamos para praticamente tudo. A garantia de acessibilidade plena, cumprindo as normas internacionais e nacionais, nomeadamente o Decreto-Lei nº 83 de 2018. A disponibilização de informações claras e atualizadas, com secções específicas para escolas, docentes e famílias, e um canal de contacto e feedback que promova a transparência e a melhoria contínua. Com esta proposta, não estamos a falar apenas de tecnologia, estamos a falar da inclusão, transparência e eficiência no serviço público. A modernização digital é uma responsabilidade do Estado e o Ministério da Educação deve ser exemplo nesse compromisso. Por isso, Chega entende que a modernização do site da EMEC é modernizar o acesso à educação e ao conhecimento. Valores que devem ser universais e acessíveis a todos os cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer inscrever-se para a discussão desta iniciativa. Sim. Pela parte do Grupo Parlamentar do PS, é a senhora deputada Sandra Lopes, que vai usar a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. E relativamente ao projeto de resolução do Chega, o PS está completamente de acordo. Aliás, mais do que uma recomendação, é uma obrigação legal que decorre de uma diretiva europeia e decorre também da lei ou decreto-lei 83 de 2018. E, portanto, existe essa obrigatoriedade de implementação. O Estado português já foi fazendo isso em novos sites que vai elaborando ao longo do tempo. O decreto-lei número 83 de 2018, portanto, previa um período de carência, a entrada em vigor não era imediata. Para novos sites havia um determinado período para o fazer, para sites já existentes havia um período maior para que se readaptassem ao longo do tempo, e para passar a ser um site responsivo havia um prazo ainda maior até 2021. O que é certo é que todos esses prazos já foram esgotados. As novas páginas, e eu posso enumerar algumas, do Compete 2020, Pessoas 2030, imensas páginas, websites do Estado já cumprem com essas normas. O site que aqui está em causa, de facto, está bastante obsoleto, basta olhar para ele não corre nos nossos telemóveis, não é responsivo. E nós temos que garantir, acima de tudo, que o site, mais do que uma questão tecnológica ou de arquitetura ou de beleza estética, garanta a acessibilidade de todos os cidadãos à informação do Estado, que garanta que os cegos tenham a oportunidade de conseguir ouvir o que lá está escrito, que as pessoas com capacidades motoras limitadas ou com capacidades cognitivas limitadas ou até porque são menos escolarizadas tenham acesso à informação fácil. E, portanto, é preciso fazer esse investimento e só podemos corroborar e acompanhar o projeto de resolução. Lamentar apenas que seja um projeto de resolução para cumprir uma lei que já devia ser cumprida por natureza, mas, de facto, faz sentido no nosso entendimento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, é a Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta que hoje aqui discutimos deve ser enquadrada no contexto mais vasto das profundas transformações que o setor da educação, ciência e inovação tem conhecido desde 2024, com especial incidência ao longo de 2025. E fosse este o problema da educação. Importa recordar que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação foi alvo de uma das mais significativas reestruturações administrativas das últimas décadas. Não estamos a falar de ajustamentos pontuais, estamos a falar de uma alteração estrutural do modelo de governação, com impacto direto na educação básica e secundária, no ensino superior, na ciência e na inovação. Por isso, vamos fazer aqui a revisão da matéria dada. Em 2025, o Governo aprovou uma reforma administrativa que reduziu de forma expressiva o número de organismos sob tutela ministerial, passando de 18 para 7 entidades. O objetivo foi claro: simplificar estruturas, eliminar redundâncias, concentrar competências e promover maior eficiência administrativa. Esta opção implicou a extinção e fusão de várias direções gerais, institutos públicos e entidades intermédias. No domínio da administração pública escolar, foi criada a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, que passou a centralizar funções de gestão administrativa, financeira e de recursos humanos do sistema educativo, substituindo assim um modelo fragmentado por um modelo mais integrado e racionalizado. Foi igualmente criado o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, que concentrou funções de avaliação externa, monitorização da qualidade, acompanhamento de políticas educativas, absorvendo competências anteriormente dispersas, incluindo áreas ligadas à avaliação e a projetos estruturantes de âmbito nacional. Na área científica e tecnológica, assistimos a uma mudança estrutural particularmente relevante, a fusão das estruturas de financiamento científico e de inovação numa única entidade, a Agência para a Investigação e Inovação, constituída como entidade pública empresarial, alinhando numa só organização o financiamento da ciência e a inovação empresarial, com maior flexibilidade de gestão e contratos-programa plurianuais. Senhoras e senhores deputados, estamos, portanto, e em menos de 2 anos, perante uma reconfiguração profunda do Estado nestas áreas. Uma transformação que exige estabilidade, consolidação e responsabilidade política. Uma reforma que está ainda em fase de consolidação e cujos efeitos estruturais se encontram em maturação. É neste contexto que surge esta proposta do Chega, que é extemporânea e tardia. E por isso relembro e aconselho a revisitar o Decreto-Lei nº 102 de 2025, de 8 de setembro, que extingue a editorial do Ministério da Educação e Ciência e altera o regime jurídico da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E francamente, quando comparada com a dimensão das alterações estruturais em curso, esta proposta revela-se desproporcionada, desconectada das prioridades estratégicas e incapaz de acrescentar valor ao processo de transformação em curso. No momento em que o sistema educativo e científico atravessa uma reorganização profunda, o que se exige é seriedade, consistência e visão estratégica, e não iniciativas avulsas que mais parecem traduzir um estado de alma do que uma solução estruturada para os desafios reais do setor. O país precisa de estabilidade institucional, de consolidação das reformas e de políticas públicas baseadas em evidência e planeamento, não de propostas que pouco contribuem para o reforço estrutural do sistema educativo e científico. Senhora Presidente, senhores deputados, a transformação em curso é exigente, estrutural e responsável, e é essa a transformação que deve continuar a mobilizar o nosso trabalho nesta Comissão, com propostas sérias e que contribuam de forma relevante e considerada para a educação do nosso país. Se é para fazer a diferença, façamo-la com medidas conscientes e responsáveis. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se mais alguém quer inscrever-se. Senhor deputado Rui Fernandes, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Agradecer os contributos da sua deputada do Partido Socialista e por reconhecer que tem que se fazer cumprir a lei conforme já referi anteriormente. Em relação à intervenção da sua deputada do Partido do PSD, nós já sabemos todas as intenções de reformas, que não passam muito mais do que intenções, de reformas do Partido do PSD. Pergunto à senhora deputada se já foi ao site em causa, se já lá foi. É que faz lembrar, eu ainda sou dos anos 90, faz lembrar o Microsoft 98. Epá, desculpem lá. Já tentou aceder ao site através do smartphone, do seu telemóvel, que é aquilo que nós fazemos, hoje em dia fazemos tudo com o telemóvel. O que é, a senhora deputada referiu que ou seja, aquilo que a senhora se procedeu à extensão do porque é que existe? Porque é que lá está? Porquê é que existe? A senhora deputada já lá foi. Teve... Não entendo a sua intervenção. Não entendo. Não entendemos a sua intervenção. Não entendemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigada. Senhora deputada Ana Isabel Ferreira.
É só para relembrar que nesta comissão não estamos a contratar técnicos especializados em informática. Estamos, de facto, a promover a melhoria consistente e estrutural do sistema educativo. Com certeza, cada coisa no seu lugar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais alguém quer usar da palavra? Senhora deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Dizer apenas que todas as propostas têm importância. Todas têm a sua importância e têm que ser tratadas com o respeito que elas merecem. Obviamente que há espaço para falarmos das coisas referentes ao sistema educativo, aos professores, aos aspectos pedagógicos, mas também há espaço para falarmos das aplicações, das plataformas que existem, que estão realmente, como foi dito aqui, e foi dito pela senhora deputada, objeto já de promessas, de revisões, realmente até no Orçamento de Estado está lá previsto um valor substancial para alterações na parte informática. Daí também não estar a compreender porque é que a senhora deputada está agora a referir ou a menosprezar se não ser importante fazer a reforma deste site, que é premente e urgente. Para nós é assim, entendemos que assim é, respeitamos a opinião de todos. Quando chegar a hora da votação, lá estaremos para se pronunciarem e o povo português também estará, e os professores, e quem acede ao site estará também atento a essa decisão. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Inês Barroso.
Obrigada, senhora presidente. É óbvio que todas as propostas são válidas para serem analisadas e discutidas. A questão que se coloca é questão é que está extinta desde que da saída do Decreto-Lei 102 de 2025, de 8 de setembro, está extinta. O editorial do Ministério da Educação e Ciência, do sítio institucional. Portanto, o que é que nós achamos que é discrepante? É propormos melhorias de coisas que já não existem. Portanto, é só isto. Obrigada.
Sim, senhora deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Senhora Presidente, só para fazer uma interpelação à mesa e pedir os ofícios da mesa para fazer chegar aos restantes grupos parlamentares que efetivamente o site está a funcionar, ainda é possível pedir lá as cadernetas do aluno, portanto não é um site que esteja extinto, mas nós faremos chegar a indicação do site e o link para poderem verificar. Muito obrigada.
Muito bem, assim os senhores deputados poderão consultar. Sim, senhor deputada Sandra.
Permite só um esclarecimento ao que acabou de dizer a senhora deputada Inês Barroso. De facto foi extinto, mas o que é certo é que a data que está aqui é 2026, todos os direitos reservados e tutorial do Ministério da Coisa, portanto foi atualizada ainda este ano, mas foi uma atualização, como pode ver, só em termos de data que consta 2026 e o resto continua tudo exatamente igual. Muito obrigada.
Pois, muito bem. Poderão consultar para ver de facto se está em pleno funcionamento ou não. Feita esta discussão, passamos ao ponto 7, fixação da redação final referente ao projeto de lei 83 do PS, clarifica o regime especial de titularidade de instituições de ensino superior por entidades públicas resultante do processo de revisão do regime jurídico das assembleias distritais. Pergunto se há alguma consideração a tecer relativamente a esta proposta de redação final. Sim, senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada, senhora Presidente. Efetivamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz questão que se mantenha o termo clarifique, porque, na verdade, nós não estamos a inovar, a intenção é mesmo essa. Estamos aqui a clarificar algo que a lei deveria ter deixado mais clara, pelo que, no nosso entendimento, é fundamental manter o clarifica em vez do estabelece.
Sim, no artigo 1º, é isso?
Exatamente.
Tem que ficar isto
claro. Portanto, no artigo 1º, onde dizia, na proposta de redação final, a presente lei estabelece um regime especial, o PS propõe que fique a presente lei clarifica um regime especial de titularidade tal.
Bem,
portanto, é
bem.
Isso apenas. De resto, estão de acordo? Sim? Teremos de... no título... Sim, no título, senhora deputada Aida Carvalho, no título também temos decreto de lei da Assembleia da República número tal, estabelece um regime especial de titularidade em instituições de ensino superior. O que eu pergunto é se no título também mantemos o estabelece ou
não,
se pomos clarifica.
Se me permite, é clarifica.
No título também. Clarifica. Portanto, no título e no artigo 1º.
No artigo 1º parece-me que pode ficar, se
estabelece.
No título se mantiver o clarifica.
Sim, então mantínhamos, a presente lei estabelece um regime especial de titularidade no artigo 1º? Não. Então, clarifica nos dois. Muito bem, então fica, clarifica nos dois, no título e no artigo 1º. E a presente lei clarifica o regime especial de titularidade ou um regime especial? Aqui o ou o um... se calhar aqui faz diferença ser o artigo definido ou indefinido. Como é que propunham? No artigo 1º, no objeto, a presente lei clarifica o regime especial de titularidade de instituições de ensino superior, tal, ou um regime especial?
Se me permite, é o.
O, muito bem. Então é aqui o. Muito bem.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento aos senhores e senhores deputados. Em relação a esta petição, a petição 80 de mobilidade por doença com justiça para todos os docentes, da qual fui nomeada relatora e que é subscrita por 1.020 cidadãos, foi apreciada pela Comissão de Educação e Ciência nos termos legais aplicáveis. No âmbito da sua instrução, foram solicitados contributos a diversas entidades, designadamente ao Ministério da Educação, à Federação Nacional da Educação, ao Conselho das Escolas e à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Tendo sido realizada a audição em comissão no dia 3 de fevereiro de 2026, e em representação dos peticionários foi ouvida a primeira peticionária, a professora Estela Balula. O presente relatório foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, pelo qual se dispensa uma apresentação extensa e pormenorizada do seu conteúdo, mas cumpre-me, todavia, referir que o relatório integra a síntese do objeto da petição, o respectivo exame, incluindo ainda uma breve síntese dos contributos remetidos pelo Ministério da Educação e Ciência e Inovação, da Federação Nacional de Educação e da Federação Nacional dos Professores, bem como das intervenções dos grupos parlamentares no âmbito da audição da peticionária. Enquanto relator, eximo nesta sede de emitir apreciação política sobre a presente petição, remetendo para a intervenção realizada em sede de audição. E face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência conclui que a audição dos peticionários ocorreu nos termos legais perante a Comissão competente, atenta à subscrição da petição por mais de 1000 cidadãos. A petição e o relatório devem ser remetidos aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de um partido e aos peticionários, bem como ao membro do governo competente. O relatório deve ser também enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos legais e ao que me cumpre dizer nesta comissão sobre este relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer participar na discussão do relatório. Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, quer a sua apresentação, quer o trabalho desenvolvido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Maria José Guiar.
Obrigada, Sr. Presidente, pelos mesmos efeitos, agradecendo também a apresentação e o trabalho do relatório. Obrigada.
Muito obrigada. Então, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, muito obrigada pela elaboração do relatório. Passamos à votação do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. No ponto 9, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 98, petição contra o encerramento da Escola Internacional de Algesur. Baixou à comissão em 28 de janeiro, reuniu 366 assinaturas e o Sr. Deputado Relator foi indicado o Sr. Deputado Cristóvão Norte do PSD. Pergunto se tem alguma consideração a tecer relativamente à nota de admissibilidade da petição. Podemos admiti-la? Sim? Não há objeções? Então, ninguém vota contra? Foi admitida, então, a petição. Não há ainda data prevista para a elaboração do relatório, depois teremos de ver com o Sr. Deputado Relator. No ponto 10, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 100, pela alteração do calendário escolar da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, pela alteração do anexo 1 do despacho 8.368/2024 de 25 de julho. Baixou à comissão em 30 de janeiro, reuniu 4.721 assinaturas. Cabe à senhora deputada Rosa Isabel Cruz ser a relatora desta petição e vamos votar a sua admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a admissibilidade da petição. Depois serão aí concertados os prazos, quer de audição, quer de apresentação do relatório. No ponto 11, temos apreciação e votação da admissibilidade da petição número 101, por exames nacionais acessíveis a todos os estudantes, inclusão de medidas específicas para alunos daltónicos. Baixou à comissão em 30 de janeiro, reuniu 631 assinaturas, e já foi indicado o Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do PSD, como relator. Pergunto se há alguma questão relativamente à nota de admissão ou relativamente à admissibilidade da petição. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Relativamente aos outros assuntos, antes de vos dar a palavra para a colocação de eventuais questões,
Queria colocar uma questão relativamente à petição número 33, pelo direito à mobilidade por doença das mães cuidadoras de filhos com deficiência profunda, cujo relatório foi enviado ao Ministro da Educação, Ciência e Inovação, e a primeira peticionária solicita o seguinte: esclarecimento sobre se já foi obtida a resposta formal do Ministério da Educação na sequência do envio do relatório final, informação sobre se está prevista alguma diligência adicional desta comissão ou do Sr. Deputado Relator junto do Governo, caso ainda não exista resposta, que seja ponderada uma intervenção ativa e expressa da Comissão junto do Sr. Ministro da Educação, no sentido de obter uma posição clara e fundamentada. Nós recordamos todos a audição da primeira peticionária nesta Comissão, que nos tocou e que nos sensibilizou a todos. O que eu propunha era se entendiam que havia aqui lugar a alguma diligência possível no sentido de tentarmos obter alguma resposta para a professora primeira peticionária dessa petição. Propunha remeter ao Sr. Ministro para se pronunciar sobre a mesma, designadamente informando quais as hipóteses de colocar a professora até ao final do presente ano letivo e da eventual alteração do regime da mobilidade por doença numa escola próximo da sua residência, permitindo que ela possa exercer funções e ao mesmo tempo continuar a dar assistência ao filho, em vez de estar de baixa ao abrigo do disposto no artigo 27º do referido regime do exercício do direito de petição. Nós sabemos que nestas situações a angústia é muito grande. A senhora mostrou-se aqui incapaz de se deslocar para qualquer local porque o seu filho precisa da sua presença e da sua proteção em permanência. Também sabemos que ela nos disse que o dar aulas era um escape para esta situação dramática que vive. Portanto, não sei se da vossa parte entendem que é aqui possível nós questionarmos o Sr. Ministro sobre a possibilidade de uma colocação administrativa de uma forma qualquer que permita à senhora estar em casa, próxima do filho e ao mesmo tempo poder exercer a sua atividade profissional. Entendem que podemos aqui fazer alguma intervenção? Sim, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pode-se entender que seja abrir um precedente. No entanto, as exceções também têm que existir, como em tudo na vida. Não nos choca a nós que, em nome da Comissão, se faça um apelo, digamos assim, ao Sr. Ministro, que possa ter um olhar diferente ou um outro tipo de olhar sobre esta situação em concreto. Claro que poderão, dos outros grupos parlamentares, dizer, mas isto estamos a abrir um precedente e que depois agora vem aí toda a gente pedir e tudo mais. Há situações e situações. Eu lembro-me, portanto, ao ouvir aqui a senhora, todos nós estivemos presentes e ouvimos, portanto, é uma professora que tem vontade de trabalhar, tem as circunstâncias da vida que tem e não devemos ignorar esse apelo que ela nos deixou, não é? Para que sejamos nós os mensageiros, digamos assim, do apelo dela. É esta a nossa posição. Não nos choca isto que é aqui proposto pela senhora Presidente. Não nos choca de todo que haja da parte da Comissão digamos assim, essa diligência nesse sentido. Que achamos positivo.
Obrigada. É que, de facto, a primeira peticionária, depois de vir aqui, naturalmente expectante, porque as nossas palavras foram de algum ânimo e de compreensão com a sua situação, e ela já nos interpelou novamente para saber que diligências foram tomadas, o que é que pensamos fazer, e, portanto, estará na expectativa de uma resposta. E nós temos de a dar, porque é um caso de humanidade, quer dizer, enfim, são tragédias terríveis
E eu acho que, de facto, tem de haver aqui qualquer ação da nossa parte que mostre que não caiu no esquecimento, não é? Mas nesse sentido. Deixarmos esse apelo poderia ser uma possibilidade. Pergunte se mais alguém quer, Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É certo que a regra é uma e há exceções às regras, no entanto, e o nosso coração bate sempre muito forte e por vezes a razão é substituída pela emoção. E, portanto, esta tramitação não é uma tramitação que seja regular, é uma tramitação inovatória, nomeadamente porque implica uma ingerência no trabalho que é desenvolvido pelo Ministério da Educação. Ou seja, o que é que nós, Grupo Parlamentar do PSD, percebemos perfeitamente esta nossa preocupação de todos em querermos fazer parte de uma solução o mais rapidamente possível. No entanto, entendemos que não deve ser individualizado a uma senhora, a uma professora, a um caso que nós ouvimos de uma petição. Mas, se me permitem até que deixar uma sugestão, em vez de dizer relativamente a esta senhora, assim assim, perguntarmos de uma forma global o que é que está previsto, se está para breve, se nos pode esclarecer se está para breve, porque temos conhecimento, e a Comissão já recebeu aqui também peticionários, de que há realmente situações de angústia. Portanto, em vez de dizermos quem é a senhora, quem não é a senhora, em vez de questionarmos o que é que o Ministério está a fazer sobre um caso que é particular de uma senhora, se calhar há esta senhora, mas depois há mais 10 ou 20 outras senhoras que estão nas mesmas situações. Portanto, tentarmos ter uma resposta global, sim, perguntar ao Ministério se é possível partilhar com a Comissão o que é que está previsto, e em termos de agendamento, planeamento, calendarização, o que é que nos pode facultar para que nós possamos também compreender como é que estes processos estão a ser geridos. Muito obrigada.
Muito obrigada também pelo contributo, Sr. Deputado Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente concordamos, não é? Achamos que é importante e válido questionar o gabinete do Sr. Ministro, mas também retirarmos a individualização do processo, ou seja, partirmos de um pressuposto geral, que nestes casos, e portanto, no sentido de encontrar uma resposta a esta senhora, mas que para além desta senhora possam acomodar também outras senhoras que estão na mesma situação e que nós efetivamente desconhecemos, não é? Mas parece-me muito importante e útil até dizer para a boa condução dos trabalhos da Comissão de Educação e Ciência termos essa informação do Ministério, não é? Muito obrigada.
E também que nos informe sobre a calendarização da alteração do regime de mobilidade por doença.
Exato.
Não é?
Exato.
Muito bem. Muito bem. Faremos então chegar ao gabinete do Sr. Ministro esta questão, não de uma forma individual, referindo, não é, que a Comissão tem sido contactada, ou tem chegado à Comissão testemunhos de pessoas que se sentem, enfim, desconfortáveis com este regime de mobilidade por doença, e que pedíamos que nos informem sobre os processos e sobre o planeamento desta situação. Muito bem. Relativamente ao ponto 12.12, a Erasmus Student Network Portugal, no âmbito da... Ai, peço desculpa. O Sr. Deputado Rui Cardoso queria colocar alguma questão.
Eu queria nos outros assuntos, não sei se este é o tempo...
Sim, ainda estamos nos outros assuntos. Eu ia só colocar mais esta questão e depois dava a palavra ao Sr. Deputado.
Só que na nossa ordem do dia não estava esse. Pronto.
Ah, não estava. Foi agora adicionado. Pois, foi ontem. Distribuído no último envio da ordem do dia. É apenas um pedido só para se pronunciarem sobre se devemos dar parecer favorável ou não Parece-me que é uma iniciativa interessante, foi enviada pelo gabinete do PAR para a nossa comissão. A Erasmus Student Network Portugal, no âmbito da celebração do Dia Internacional do Estudante, pretende apresentar uma proposta de iniciativa a realizar na Assembleia da República, em colaboração com a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação e com o FER Portugal. Dia 17 de novembro, que é uma terça-feira, pretendia realizar então essa iniciativa aqui na Assembleia da República. O gabinete do PAR pede análise e avaliação da realização dessa iniciativa na Assembleia da República e pediu à nossa comissão que se pronunciasse sobre o interesse, a oportunidade e adequação da realização dessa iniciativa aqui na Assembleia da República. Dia 17 de novembro, pensamos que devem estar suspensas as atividades parlamentares que se relacionem com que não se relacionem com o Orçamento do Estado, mas de qualquer maneira é uma iniciativa de uma entidade e aquilo que eles nos estão a pedir neste momento é para nos pronunciarmos sobre a possibilidade desta iniciativa ter lugar aqui. A Erasmus Student Network Portugal, juntamente com a Agência Nacional Erasmus+, de Educação e Formação e com o FER Portugal. Portanto, eu penso que, atendendo à matéria, à celebração do Dia Internacional do Estudante, que não nos deve levantar objeções, não é? Penso eu, quer dizer, eu vejo isto como uma iniciativa até com interesse. Será pena se nós não pudermos participar em virtude do calendário do Orçamento do Estado, mas isso só mais próximo é que nós saberemos, não é? O que se pede agora e o que o PAR nos pede é que, dada a afinidade que esta matéria tem com a nossa Comissão, que nós nos pronunciemos sobre o interesse da iniciativa e se damos parecer favorável à realização desta iniciativa no dia 17 de novembro aqui ou não. Qual é o parecer dos grupos parlamentares? Sim, a senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do grupo parlamentar do Chega, nada temos a opor. Aliás, este ano, até durante o Orçamento de Estado, também tivemos aqui, penso que foi aquele grupo de estudantes da Universidade de Évora, também foi. Portanto, recebemos nesse mesma altura. Portanto, não vejo. Claro que não podemos perder, mas para já não temos nada a opor.
Mais grupos parlamentares? Sr. Deputada Aida Carvalho, faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nada a opor.
Sr. Deputada Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só notar que no e-mail que recebemos da entidade, eles frisam da possibilidade de estar em articulação com esta comissão parlamentar. Portanto, para além daquilo que for a disponibilidade para a realização do evento, se depois de facto for requerida a articulação desta comissão, esta questão ser vista em sede de reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigada.
Até porque nós neste momento ainda não temos o calendário do orçamento e não sabemos o que é que vai haver nessa altura. Mas para já nós só temos de dar um parecer favorável ou não à realização da atividade. Depois, naturalmente, terão de articular connosco os moldes em que a iniciativa vai decorrer e provavelmente também o calendário, não é? E o horário das sessões, o formato das sessões, mas isto será mais para a frente. Neste momento o PAR só nos pede que nos pronunciemos sobre a acuidade, digamos assim, a pertinência da iniciativa. Portanto, deduzo que todos os grupos parlamentares estão de acordo, damos ao PAR um parecer favorável à realização da atividade. Não é? Muito bem. Agora então, ainda no ponto outros assuntos, o Sr. Deputado Rui Cardoso queria suscitar uma questão, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Enfim, é sobre o processo de especialidade do RGIES, fazendo duas questões, ou uma questão e uma nota. Por um lado, perceber para a nossa organização quando é que o quadro comparativo estará concluído e disponível para podermos organizar, para o analisar. E depois, relativamente à sua formulação e à sua composição, tem suscitado nas anteriores discussões, em sede de especialidade, alguma discussão, a ordenação dos projetos dentro do próprio quadro comparativo. E, enfim, já foram utilizados diversos critérios, ou o primeiro partido proponente, enfim, houve critérios já vários. A sugestão que eu queria deixar, enfim, não sei qual é que é a opinião dos demais grupos parlamentares, era de ser a PPL do Governo a constar na primeira coluna, uma vez que é o diploma ou a proposta que altera mais artigos. No fundo faz uma alteração estrutural a toda a lei, e por isso, apesar do nosso projeto ser o primeiro a dar entrada, uma vez que não altera a maior parte dos artigos, faz alterações e incisos apenas em alguns artigos, deve, no nosso entendimento, ser a PPL do Governo a constar na primeira coluna, mas acho que era importante definirmos essa tramitação hoje, até para os serviços terem tempo em tempo útil, nos enviarem o quadro comparativo. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Relativamente ao quando os serviços pensam que amanhã mesmo ainda será distribuído este quadro comparativo, e quanto à ordenação dos projetos, aquilo que tem sido a matriz adotada pelos serviços tem sido precisamente essa, colocar a PPL em primeiro lugar e depois os projetos por ordem de entrada, não é? E é assim também que está a ser elaborado este quadro comparativo, sendo a matriz a PPL e depois o projeto de lei do Chega e por ordem de entrada todos os outros projetos. E as propostas de alteração depois, claro. Mais alguma questão sobre esta matéria? Sr. Deputado Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, a metodologia que aqui foi apresentada, não temos nada a opor, mas dá nota do seguinte, parece-nos que deveria ter sido primeiro acordado, não é? Porque isso, não, efetivamente, não é regra. Poderia ter sido aqui primeiro acordado e depois ter sido comunicado, mas não temos nada a opor.
E como já foi feito assim no Estatuto da Investigação Científica, foi adotada esta metodologia, mas se entenderem que ela deve ser alterada, é uma questão que poderemos conversar entre mesa e coordenadores ou numa reunião da comissão aqui, quer dizer, mas parece-me que sendo uma proposta do governo ampla e estruturante, que faz algum sentido que apareça como matriz, digamos assim. Agora, se entenderem que há alguma objeção relativamente a essa metodologia, que deve ser alterada, se houver aqui uma maioria que entenda que deve ser de outra forma, naturalmente teremos de fazer de outra forma.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, não queremos alterar a metodologia que foi aqui adotada, mas para casos do futuro, parece-nos que era uma boa prática definirmos na reunião de Presidente e Coordenadores a metodologia a adotar e depois ela ser comunicada a todos os restantes deputados.
Também. Muito bem, então entendem que esta questão de ser primeiro a PPL e depois os projetos de lei por ordem de entrada que não deve ser, porque eu tinha entendido que esta poderia ser a metodologia a adotar sempre, mas então entendem que deve ser em cada situação ponderado se deve ser assim ou não? Não será melhor ser sempre assim? Primeiro, havendo uma proposta de lei, ser primeiro a proposta de lei e depois os projetos por ordem de entrada, não? Devemos avaliar em cada situação? Podemos avaliar em cada situação. Sim, Sra. Deputada Maria José.
Penso que para já está definido. Se calhar seria bom marcarmos uma reunião de mesa e coordenadores para definirmos se realmente vemos caso a caso ou se criamos um... Porque também ver caso a caso também não sei. Poderá em determinados projetos ser pertinente, lá está, quando há projetos que mudam estruturalmente, como é o caso da PPL, e daí, apesar de não ter sido a primeira proposta a ser apresentada, entendermos, também o nosso grupo parlamentar entende que deva ser o primeiro, a partir do qual depois se seguem as restantes, pode acontecer em determinados projetos, haver por parte de um outro grupo parlamentar a proposta seja a que mais faz alterações e aí também não ser exatamente a PPL, por exemplo, se houver também, portanto, mas acho que isso será um assunto depois a ser analisado e a definir
muito
numa
bem.
Reunião de mesa
então,
e coordenadores.
Então, se calhar, sim, poderemos assim como falar assuntos. Isso numa reunião de mesa e coordenadores, mas não fica, eu tinha o entendimento que seria sempre assim, então vamos avaliando caso a caso qual é que deve ser, é isso? Sr. Deputada Ana Gabriela Cavilhas, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Por parte do nosso grupo parlamentar, nós tínhamos e temos o entendimento de ser primeiro a PPL e de forma subsequente a entrada de iniciativas por parte dos grupos parlamentares. Esta metodologia já tem precedente até na anterior legislatura, como foi o caso do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Ainda assim, se houver alguma questão a suscitar por parte dos grupos parlamentares, não será este o fórum próprio, mas sim em sede de reunião de mesa e coordenadores. Creio que ficará, do que depreendi para o caso desta discussão na especialidade do RGES, primeiro a PPPL e a seguir o... Ok, muito obrigada.
Neste caso, sim. Depois, então, numa reunião de mesa e coordenadores, definiremos e avaliaremos sempre os casos futuros, se entendem que é pertinente que seja assim ou não. Mais alguma questão que queiram suscitar nos outros assuntos?
Já que estamos a falar da especialidade do RGES, num ponto mais à frente estava algo como pedir aos senhores deputados que façam intervenções iniciais a explicitarem as posições e sentidos de voto, só perceber um bocadinho qual é que é os trâmites a adotar, uma vez que o processo já será tão vasto e tão longo, se não será uma melhor metodologia naquelas em que existirem dúvidas ou onde existir necessidade de esclarecimento por parte dos grupos parlamentares, essa justificação ser solicitada e não estarmos a fazer uma exposição exaustiva, até porque já tivemos acesso às propostas e, de facto, aqui a preocupação, vimos como é que foi a especialidade do ESIG na anterior legislatura, portanto, o tempo e o processo moroso, que depois também, obviamente, precisamos ter uma abordagem transversal a todo o diploma, não é? Portanto, e haverá aqui claramente matérias que vão colidir.
O que estava subjacente a este pedido era precisamente para tentar agilizar, para não estarem a fazer intervenções em todas as propostas, procurar cada grupo parlamentar fazer logo no início, digamos que uma tomada de posição, e depois irmos votando ponto a ponto, proposta de alteração a proposta de alteração, porque de facto vai ser um processo moroso e agilizar. No meu entender, agilizaria os trabalhos haver umas propostas iniciais, umas intervenções iniciais a explicitar o sentido geral do posicionamento do grupo parlamentar. O que permitiria também ficar como registro na ata da posição de cada grupo parlamentar, de maneira a quem consultasse o processo tivesse acesso, digamos que, à argumentação que esteve subjacente ao posicionamento de cada grupo parlamentar. Isto não obsta a que, num ponto específico da votação, possa haver lugar a uma declaração de voto, a um posicionamento mais explícito que cada grupo parlamentar queira deixar. Mas era um pedido mais de que houvesse, numa intervenção inicial, uma argumentação expendida que permitisse perceber o posicionamento de cada grupo parlamentar, para depois não termos de fazer tantas intervenções ao longo do processo de votação. Mas, enfim, que os grupos parlamentares organizar-se-ão também como bem entenderem. Não sei se vos faz sentido esta metodologia de um posicionamento inicial de cada grupo parlamentar, de maneira a agilizar o processo, ou se entendem que ao longo do processo será necessário haver lugar a exposições. O Sr. Deputado Rui Cardoso estava a pedir a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, enfim, compreendendo aquilo que disse, eu penso que, e podemos fazer essa exposição inicial, não há qualquer tipo de problema com isso, mas necessariamente as intervenções ponto a ponto, sobretudo naqueles que são mais suscetíveis de discussão, vão ter que acontecer necessariamente. Portanto, vamos-nos estar a repetir, porque quando chegarem os pontos nevrálgicos, alguns dos quais não foram objeto de alteração, mas que estão em cada uma das propostas originais, esses pontos vão ter que ser dissecados e vai ser forçosamente um processo moroso e de discussão e de tentativa de encontrar consensos nessas matérias. E, portanto, sim, podemos fazer a intervenção inicial, uma coisa mais genérica e global, mas, de qualquer forma, isso necessariamente será repetitivo face àquilo que já teremos necessariamente de fazer naqueles pontos que forem suscetíveis de discussão.
Muito bem. Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, e para reforçar, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós dispensamos a apresentação inicial. Eu creio que o tempo deverá ser canalizado precisamente para estes pontos mais sensíveis e que poderão gerar mais discussão, certamente, e até no resultado de determinadas votações, esse resultado poder impactar os artigos e o articulado subsequente, e portanto aí será um processo mais moroso, onde teremos que dedicar tempo para que o articulado fique todo estruturado, e portanto nós dispensaríamos, embora a intenção, e quero aqui deixar esse registro, a intenção é boa e entendemos, mas creio que dado todo o processo será de dispensar e portanto canalizarmos o tempo para os pontos no decorrer da votação.
Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, concordamos com as intervenções e com dos grupos parlamentares anteriores, que de facto devemos concentrar a discussão naqueles pontos em que eventualmente precisamos de maior reflexão entre ambos os partidos, e a apresentação global já foi feita, no fundo, em sede plenária, e portanto agora avançaremos para coisas mais específicas.
Muito bem. Então, sendo assim, não considerem este apelo. Perguntava se a reunião, dada a morosidade do processo, se entendem que a reunião deve começar às 15, como habitualmente, ou se podemos antecipá-la para às 14? Às 14? Estão de acordo? O PSD também? O PS também? Então, no dia 24... A reunião começará às 14 e não às 15, para termos mais tempo. Depois temos prevista a reunião da Comissão dia 3 de março, também às 15, e já não terá este ponto aqui, que estão as propostas, depois teremos de ajustar. Temos a discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução, que aí estão elencados, mas vamos ver como corre a votação. Não é? No dia 24. Depois temos previsto a reunião no dia 12. No dia 12, qual era a questão? Uma vez que há jornadas parlamentares do PSD nos dias 10 e 11, a reunião seria dia 12 às 14 ou então dia 12 de manhã?
É quinta-feira.
Ah, é quinta-feira, então não pode ser. Mas é quinta-feira.
É quinta, porque as jornadas são terça e quarta.
As jornadas, pois, que habitualmente eram segunda e terça, são terça e quarta, pois tem razão. Então tem de ser mesmo às 14, porque não é possível ser de manhã, porque o PCP não aceita mesmo, e está reservado para a reunião dos grupos parlamentares. Exato. Temos aqui a apresentação de propostas... acham que podemos convocar a FENPROF? É da FENPROF esta petição. 85, a petição 85, por melhores condições de trabalho dos professores da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Acham que se justificaria propor o agendamento para o dia 12, uma vez que só pode ser uma hora, das 14 às 15? Destes peticionários, para fazermos a audição dos peticionários. Ela estava marcada para hoje, mas a senhora deputada relatora propôs o adiamento. Entendem que pode ficar para dia 12 de março, às 14? É que temos de proceder estes agendamentos com tempo para a entidade se organizar. Está bem? Não há objeções? Então vamos perguntar à FENPROF se tem condições para vir no dia 12 de março às 14. Relativamente... Temos, portanto, só pode ser das 14 às 15. Sim, é o ponto único, exatamente. É o ponto único. Pode haver alguma informação ou sim, mas não há lugar a mais agendamentos. Depois temos ainda a apresentação de propostas de alteração para o projeto de lei 31 do Chega... e projeto de lei 312 do PS, até 5 de março. Está aí a informação das jornadas parlamentares, 10 e 11 do PSD, 16 e 17 do PCP, e tínhamos aqui também que consensualizar o seguinte, a terceira audição regimental com o Ministro da Educação, Ciência e Inovação estava prevista para 17 de março. Em virtude do agendamento das jornadas parlamentares do PCP, vamos ter de pedir a alteração da data ao Ministério. Portanto, podemos proceder já a esse pedido, uma vez que
estão marcadas as jornadas parlamentares e não pode haver atividade parlamentar nesses dias, vamos então já contactar o gabinete do Sr. Ministro para fazer um pedido de alteração desta data da audição regimental. Alguma data que queiram propor ou deixamos à consideração do Sr. Ministro uma terça-feira à tarde? É melhor, não é? Terá mais constrangimentos do que nós ainda. E, portanto, vamos dar nota desta informação das jornadas parlamentares e pedir que nos indique uma data alternativa para esta terceira audição regimental. Da minha parte, em termos de informações, é tudo. Pergunto se há mais alguma consideração. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para voltarmos ao ponto 4, sobre o projeto de lei 285, que eu fiquei de indicar quem era o deputado relator do PSD, só para informar que é o Sr. Deputado Pedro Alves, por favor. Muito obrigada.
Mais alguma consideração, alguma informação queiram deixar? Não? Então, damos por encerrada a reunião. Muito obrigada. Até mais logo. Obrigada.